As notícias na RTP edição de Vítor Moendas.
O Sporting Tomar está na final da Taça de Portugal em Hóquei em Patins, depois de ter derrotado neste sábado o detentor do título Futebol Clube Porto por 5-3 naquela que foi a primeira meia-final da prova, que decorre no pavilhão municipal de Tomar. A equipa de Nuno Lopes pode agora sonhar com uma vitória na final, ultrapassado que está o Futebol Clube do Porto. Final que se realiza então neste domingo, a partir das 15 horas, no pavilhão municipal de Tomar, e que terá transmissão aqui em direto na ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
As obras de saneamento levadas a cabo pela Tejo Ambiente na freguesia de São Pedro de Tomar foram alvo de duras críticas no decorrer da reunião da Assembleia Municipal de Tomar realizada nesta sexta-feira. O município João Roque, residente naquela área territorial do Conselho Nabantino, alertou no período reservado à intervenção do público para a situação em que se encontra a via depois da realização das obras.
Compreendo perfeitamente que seja necessário repavimentar após ser feita a obra, que é mais do que necessária colocar saneamento básico. No entanto, o que se passa é que a obra demora há imenso tempo. Eu tenho notado que noutras freguesias houve pavimentação feita antecipadamente. Eu vim aqui reclamar ao Tejo Ambiente, escrevi inclusivamente no livro de reclamações, deram uma resposta que é mentirosa. Contextualizo. Dizem que, ou disseram que, na resposta que me deram, que foi por causa do mau tempo que não foi possível pavimentar. Não é verdade, porque ao mesmo tempo que não pavimentaram em São Pedro, pavimentaram noutros locais, nomeadamente na Estrada da Serra, e até pergunto se alguns dos presentes já passou na Estrada da Serra e já viu o estado em que está a dita pavimentação. O mesmo se passa, por exemplo, no Coito e noutras vias, neste caso concreto, novamente em São Pedro, onde a estrada já está a deformar-se, ou seja, a reparação que fizeram já está a ficar deformada. Eu há dias fui à revisão com o meu carro e já me alertaram que vou ter que substituir a suspensão. É impossível. Eu cada vez que venho a Tomar, eu chego a ir dar a volta ao Varangel, porque já não tenho paciência para passar na via, ali que leva acesso a São Pedro, com valas, portanto não há um cuidado sequer da empresa que faz o trabalho. Eu pergunto se alguém, não sei quem, que possa fazer a exigência a essa empresa, porque o trabalho seja bem feito, portanto eu julgo que haverá inspectores, enfim, alguém responsável aqui, que possa exigir à empresa que o trabalho tenha que ser feito como deve ser. Eu já tirei fotografias, já fiz publicações, mas reparei há uns meses que inclusivamente não havia cofragem, a segurar os muros, portanto, enfim, ou aquele espaço, a abertura que foi feita para passar a canalização. Eu parei, inclusive consegui ver se o meu carro não cabia para dentro do buraco. Estava lá um indivíduo a trabalhar dentro. Isto foi numa quinta-feira. Eu depois escrevi e fiz uma publicação sobre isso. Vim aqui à Tejo Ambiente. O que é que aconteceu na quinta-feira a seguir? Morreu um indivíduo. Um indivíduo que estava a trabalhar na dita vala, sem cofragem, e a máquina, segundo consta, caiu lá para cima. E depois teve a obra parada quase 2 meses. Eu só pergunto como é que é possível, nos dias de hoje, no Portugal de Abril, no Portugal Democrático, como é que é possível permitir-se que uma empresa, e pergunto uma vez mais, não há fiscalização, faça um trabalho daquela natureza.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, esclareceu depois que a Câmara pode vir a não aceitar a obra se esta não estiver dentro dos parâmetros exigidos.
Numa primeira fase, e porque em alguns troços não era... Havia só abertura de vala de um lado da estrada, o que estava previsto e está previsto na empreitada é apenas a repavimentação da vala. Ficando noutros troços, onde havia maior desburacado de estrada, digamos assim, ser a Câmara a ir pavimentar por administração direta. Portanto, aquilo que é, foi uma metodologia diferente que nós assumimos em São Pedro, fazemos a pavimentação por administração direta, ao contrário daquilo que assumimos em outras duas empreitadas, de incluir tudo na empreitada. Ponto de situação neste momento. Daquilo que é o decurso das obras, estão a existir trabalhos a menos. E os trabalhos a menos, estamos a reconvertê-los em pavimentação. Aquilo que sei é que esta semana começaram a pavimentar em algumas zonas da empreitada, em algumas zonas da área da empreitada. E, portanto, a Câmara só vai pavimentar após a pavimentação dentro da empreitada. É para sabermos o que é que vamos pavimentar. Esta é uma questão. Isto não responde à outra questão, que é: o trabalho está a ser mal feito. Efetivamente, o João já não é a primeira pessoa que nos tem reportado isso. O senhor próprio Presidente da Junta também nos tem reportado isso. E nós temos reportado à Tejo Ambiente. Sendo certo que aquilo que já dissemos é... sendo o município de Tomar o que detém maior capital no Tejo Ambiente, podemos não aceitar a obra. E, portanto, aí obriga-se o empreiteiro a repor as obras dentro daquilo que é a qualidade para a qual foi contratado. E, portanto, está isso em cima da mesa. E, portanto, antes sequer do auto de recepção provisória, deve ser feita aquilo que nós propusemos, é que seja feita a fiscalização, tem que o fazer, porque obrigatoriamente é a fiscalização que eu tenho que assinar o auto de recepção provisório, mas que faça essa fiscalização em conjunto com o nosso departamento de obras, que é para sabermos, estarmos confiantes quando o auto de recepção for a votação, podermos votar favoravelmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O eleito pelos Independentes do Nordeste na Assembleia Municipal de Tomar, Américo Pereira, responsabilizou a Direção Regional de Agricultura e Pescas pelo estado caótico em que se encontra a gestão da barragem do Carril. Américo Pereira, que acusou também os agricultores de não quererem pagar a água, lembrou o processo em curso da concessão da barragem, que disse-se a figura complicado.
Os beneficiários, à força toda, querem ter água sem pagar nada. Essa que é a verdade. E chega-se a um ponto que é curioso. Há canhões de água a trabalhar 24 horas sobre 24 horas, mesmo na época do verão, nós vemos a ribeira com água e a correr. Portanto, há aqui uma situação que devia ser há muito tempo resolvida. O único responsável, meus amigos, tem sido a DRAP. Não é mais ninguém. A Câmara não tem nada a ver com isto. Nem as juntas de freguesia. Eu fiz parte de algumas reuniões onde estive presente. Enfim, aquela que o meu colega já falou, uma triste reunião. Aliás, são todas tristes. Não há hipótese. E agora, a lei foi alterada. E foi alterada por efeito do 86/2002, que veio exatamente alterar este, o que eu disse anteriormente, e que vai acabar com as juntas de agricultores. E agora, todos os aproveitamentos hidroelétricos têm que ser concessionados. Esta lei é de abril de 2022 e se isto funcionasse como devia ser, a DRAP tinha 6 meses para pôr a concessão a funcionar. Não fez. Não me chamou, eu acho que ainda não me chamou palha. E entretanto, em agosto, portanto isto foi em abril, em agosto sai a portaria 215 em que reclassifica a barragem. Isto é, passou do grupo 4 para o grupo 3. É uma mais-valia, não é? E realmente é tempo. Neste momento, com esta reclassificação, podem entrar as autarquias, podem entrar os privados, pode entrar muita gente para esta concessão. Agora, eu sinceramente estou muito preocupado porque eu não sei como é que a DRAP vai fazer isto. E devo também dizer o seguinte. Se a Câmara assumir isto, assim, com a maioria, isto vai ser muito complicado. Porque, inclusivamente, eu vou-vos dizer mais, com esta última junta de agricultores, houve proprietários que inviabilizaram o acesso às caixas dos hidrantes para fazer a leitura dos contadores. E chamaram a GNR. Há hidrantes que estão vedados. Ninguém lá pode entrar. Os hidrantes atualmente têm um emaranhado de tubos. Quer dizer, vamos imaginar, um hidrante tem 5 ligações legais e depois tem 20 ilegais. Neste momento, seja quem quer que seja, que vá assumir essa concessão, vai ter um problema enorme. E muitas das explorações, que neste momento são funcionar, e bem, não têm ligação aos contadores. Isto é muito complicado. Portanto, é uma situação de veras complicada e que eu, sinceramente, ou a DRAP assume a sua responsabilidade, ou então a barragem do Carril não vai ter futuro. Até porque, mais uma nota, e chegou a essa atrapalhada, o ICNF consegue concessionar a exploração da barragem, da Albufeira. Está aqui qualquer coisa ao Ministério da Agricultura, pois está ali o ICNF ali. Não, o ADRAP por um lado, o ICNF por outro, e está uma atrapalhada enorme.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Robótica, está a decorrer no pavilhão Jacomo Raton em Tomar o Festival Nacional de Robótica. Prolongando-se por todo o fim de semana, o evento conta com o apoio logístico do Agrupamento de Escolas Templários e do Município de Tomar. O Festival Nacional de Robótica tem por objetivo divulgar e promover os estudos e tecnologias na área da robótica, e nele participam não só equipas das escolas secundárias e das universidades, mas também formandos ou investigadores de robótica, engenharia ou outras áreas semelhantes. A iniciativa junta assim diversas equipas que competem por um lugar no Campeonato da Europa e procura cativar mais jovens para a área da robótica. Presente também na abertura do festival, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, referiu que a iniciativa é o palco privilegiado para a promoção das áreas da engenharia e da tecnologia.
Cabe a todos nós, numa boa construção do nosso futuro, incentivar os nossos jovens, os que estão aqui e os que virão e que poderão também estar aqui, para o interesse da área das engenharias. Não entendemos porque é que hoje na Europa, isto é genérico, há tão pouca procura pela área das engenharias, quando temos aqui várias possibilidades de interação com a máquina. Eu quero-vos recordar que hoje os jovens, na generalidade, já tiveram experiências com jogos, a entrar em redes informáticas, em fazer essa interação. O computador não deixa de ser uma máquina. A extensão do computador são estes equipamentos que nós chamamos robôs, que têm autómatos incorporados e conseguem, com alguma a ciência da algoritmia, ter algumas decisões próprias, que naturalmente vão aprendendo. Portanto, o apelo que eu faço a quem tem gosto nestas áreas é para incentivar os nossos jovens a estudar, a procurarem o que é a ciência e tirarem proveito da potencialidade que é trabalhar com estes equipamentos.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esteve também presente no arranque do festival. A autarca destacou o facto do encontro ser um amplo espaço de partilha de conhecimento.
Estes encontros são muito bons para partilha de conhecimento, partilha de informação, e certamente vão sair daqui mais ricos e vão aplicar aquilo que aprenderam junto das suas comunidades. E aplicando junto das suas comunidades, um país avança. E é isso que depende. Estamos perante novos tempos, novas realidades, e temos que acompanhar esta mudança e não ter medo das mudanças.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de um longo processo de propostas e contrapropostas, a Câmara de Tomar formalizou um protocolo de acordo coletivo de trabalho com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, assunto que esteve em análise em recente reunião do Executivo. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina, quis reforçar que a maior parte dessas solicitações já estavam a ser tidas em consideração pelo município, desde logo as jornadas contínuas, o horário flexível e ainda o teletrabalho.
Houve um conjunto de reuniões e, no fundo, propostas e contrapropostas em que aquilo que os sindicatos propunham e aquilo que nós estávamos disponíveis a aceitar, sendo que a maioria das coisas que estão no acordo, na verdade, nós, municípios, já aplicamos aos nossos trabalhadores, por via, aliás, de um regulamento, um regulamento interno que existe e que terá que sofrer depois aqui uma ou duas ligeiras alterações. E a partir de virar na próxima reunião, mas na maioria das coisas nós já, por exemplo, jornadas contínuas, horário flexível, as questões relativas com portanto, o teletrabalho, um conjunto dessas matérias, na verdade, nós já aplicamos. Mas ainda assim, os sindicatos, portanto, e aí reconheço, mais até da parte dos sindicatos, tinham muita vontade de assinar um acordo connosco, e portanto é isso que hoje aqui vem, portanto, um resultado de, como digo, um conjunto de reuniões várias. Além disso, há um terceiro, que aí foi mais para a Sra. Presidente, e que apesar de se referir, e como está na ordem de trabalhos, apesar de se referir também, no geral, a todos os trabalhadores, aliás, as regras são iguais, obviamente, tem que ser para todos, com uma pequena exceção nesse acordo da parte dos bombeiros, que tem a ver com o limite máximo de horas que os trabalhadores podem fazer, e que aí vai-se aplicar apenas, portanto, aliás, como está no acordo, vai-se aplicar apenas aos trabalhadores afetos à Divisão de Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com apoio do Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia de Vila de Rei e equipa do CLDS 4G, encontra-se a organizar aquela que será a 12ª edição do Mercado Medieval. O 12º Mercado Medieval está agendado para os dias 20 e 21 de maio e realiza-se no Largo da Misericórdia, Rua Rainha Santa Isabel, e nas ruas adjacentes. O evento está programado para decorrer das 15 às 23 horas de sábado e das 9 às 19 horas de domingo. A iniciativa conta com momentos de teatro, música, animação, jogos tradicionais, gastronomia e artesanato, e vai voltar a contar com dezenas de expositores e figurantes, retratando figuras e momentos da Idade Média. Todos os interessados em participar enquanto expositores deverão, entretanto, realizar a sua inscrição online até 5 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do Slalom Clube de Portugal, com apoio do município da Chamusca, a prova de perícia automóvel da Chamusca, a contar para o Troféu Nacional de Perícias, tem lugar na próxima segunda-feira, 1 de maio, feriado nacional, a partir das 14 horas, na zona de atividades económicas do Conselho da Chamusca. A prova é regida pelo Código Desportivo Internacional, pelas prescrições gerais de automobilismo e karting, pelas prescrições específicas de perícias Slalom 2023 e pelo Regulamento Técnico Nacional de Perícias Slalom 2023, assim como pelo regulamento particular. A prova será disputada em várias categorias do Troféu Nacional de Perícias, sendo que a classificação final será obtida através do melhor tempo resultante das passagens permitidas. São esperados mais de 30 pilotos vindos das mais diversas zonas do país. O público poderá assistir à prova nas zonas de segurança que estão assinaladas para o efeito, devendo cumprir as orientações fornecidas pela organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Regozijamos com a atribuição do Prémio Camões a Chico Buarque, que, tendo estudado arquitetura na Universidade de São Paulo, em 1965 começou a dedicar-se à carreira artística. Grande escritor, compositor e cantor, Chico Buarque foi galardoado com este prémio em 2019, mas a cerimónia de entrega nunca se realizou, depois de ter feito várias críticas às políticas culturais do anterior presidente brasileiro, que na altura se recusou a assinar o diploma. Vivem-se tempos subfacção quanto ao que se passa em Portugal. O folhetim, em torno da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, prossegue imparável. Novos episódios envolvem queixas à Polícia Judiciária, agentes do SIS, acusações de violência física e até, pasme-se, roubo de um computador. O Ministro das Infraestruturas está, obviamente, na mira. A troca de WhatsApps entre o Ministro e o seu adjunto, na hora da demissão deste último, mostra duas versões impossíveis de conciliar e apresenta-nos um cenário de infantilidade, ausência de rumo e incompetência. Manuela Ferreira Leite, antiga líder do PSD, disse esta quinta-feira, sobre a proposta de 9 opções para o aeroporto de Lisboa, que este período de tempo só pode ter atrasado o processo. Não foi para avançar nada, porque não se fizeram estudos no sentido de concretizar uma solução. Foi apenas para ver quais eram outras hipóteses. No seu espaço comentário político habitual na CNN, acrescenta: sinceramente, ao princípio pensei que não tinha entendido bem, que era uma brincadeira. A antiga líder social-democrata admitiu ainda não pensar que o caminho fosse este, mas sim que os estudos eram no sentido de avaliar quais eram as soluções que seriam mais rápidas e eficazes. Nestas notas do dia, já falámos sobre a futura localização do novo aeroporto e falaremos, novamente, no futuro, quando se conhecerem mais dados sobre todas as possíveis localizações. Este Ministério, o das Infraestruturas, determinante para a tomada de decisões absolutamente fundamentais para o país, rede aeroportuária e rede ferroviária, nomeadamente, vive momentos de telenovela barata a que assistimos todos, incluindo o Sr. Presidente da República, sem se perceber até quando este nosso Presidente entenderá que as instituições funcionam normalmente e, portanto, o Parlamento não carece de dissolução e o Governo reúne todas as condições para continuar. Foi bonita a festa, pá, verso o tema tanto Marte Chico Buarque, transporta-nos de volta ao 25 de Abril. Não está a ser bonito o que se vê em Portugal, continuadamente na cauda da Europa, com o poder político ocupado por gente desqualificada do Partido Socialista, em rota de degradação, perdendo a oportunidade de, num momento-chave para o investimento em novas, importantes infraestruturas nacionais, poder colocar o país num ciclo de crescimento e de desenvolvimento.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.